A violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes é um escândalo nacional. É um escândalo nacional. E a gente não tem, na escola pública brasileira hoje, a possibilidade de orientar as nossas crianças sobre a sua sexualidade. A gente não tem a possibilidade de formar os nossos professores para que eles identifiquem, ajudem a identificar uma criança que está em situação de vulnerabilidade, que está sendo ameaçada em casa, que está sendo abusada sexualmente, e a maior parte dos abusos, mais de 90%, acontecem dentro das casas, por pais, por padrastos, por tios. Então, são muitos os temas transversais ao currículo oficial, digamos assim, que hoje nós temos, que podem ser utilizados como elementos que vão contribuir na educação geral dessa criança. Então, é preciso formar nessa perspectiva, na perspectiva de reconhecer que existe uma criança, que existe um adolescente e que ele é fruto de uma realidade social. Se a escola não tiver um projeto político-pedagógico voltado para esse tipo de enfrentamento, e aí é o enfrentamento da violência contra negros, contra homossexuais, contra deficientes, contra gordos, contra, enfim, né? Ou isso não é pauta da escola? Quando a escola vai ser a parte integrante, como prevê o ECA, da rede de proteção, da promoção da infância saudável? Então, acho que isso precisa estar colocado no debate, né? São essas as contribuições que a gente queria trazer. Eu queria aproveitar para agradecer, em meu nome, em nome do senador, que é muito conhecido, é muito respeitado por todos nós, educadores brasileiros, mas, assim, o esforço que nós estamos fazendo neste momento aqui, por mais que a ausência dos senadores seja até comum em relação aos debates educacionais, mas tem outros interesses que circundam o cotidiano do Congresso Nacional. E hoje, por exemplo, a semana passada eu tive que retirar um requerimento de uma comissão aqui no Senado para não ser derrotado, mas agora eu tenho a alegria de anunciar que acabou de ser aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara a convocação do ministro Palocci. Então, a gente também vive em função de outras demandas, de outras pautas, o Código Florestal e outros debates que são importantes para a nação. Muito obrigada, agradeço carinhosamente a contribuição de vocês. Ela vai compor o nosso relatório do debate nacional que o Senado vai estar apresentando aos demais senadores durante o processo de discussão e apresentando à sociedade brasileira também. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas.
Obrigada, senhora senadora. Eu combinei aqui que vou passar a palavra em primeiro lugar para o professor Mozart, porque tem um compromisso. Depois, o professor Timothy falará.
Eu agradeço, senador Cristóvão Buarque, pela compreensão. Tenho que relatar um processo no Conselho Nacional de Educação, tenho que sair correndo daqui, mas já parabenizando a importante iniciativa desta comissão, desse Senado. Eu acho que tudo isso enriquece esse debate, esse momento da educação brasileira, e me coloco à disposição para outros momentos que se façam necessários. Em relação, eu queria levantar um ponto que a senadora Marilu colocou aqui, só para sublinhar a importância da questão salarial. Se pegar os microdados da PNAD 2009, esse trabalho foi feito pela Fabiana de Felício, uma pesquisadora de São Paulo, onde ela mostra o seguinte, que o professor no Brasil ganha em média, 40% menos do que os demais profissionais com a mesma escolaridade. Para se ter uma ideia, o salário médio é de R$ 1.780 do professor, enquanto das demais profissões com a mesma escolaridade, R$ 2.800. Então, é difícil um jovem querer ser professor, levando em conta, inclusive, as questões de violência que mapeia hoje as escolas. Hoje tem afastado muito o jovem duas grandes causas: a questão salarial, o salário inicial, e a questão da violência nas escolas. Eu vi uma pesquisa recente que foi publicada agora. O segundo aspecto está ligado também a um ponto que o senador Cristóvão colocou com muita propriedade, que diz que se não houver, de fato, uma intervenção do ponto de vista financeiro do governo federal, é muito difícil os municípios cumprirem as metas do Plano Nacional de Educação. E a razão é muito clara. Se a gente pegar desde o governo Itamar ao governo Lula, os impostos recolhidos pela União, na década de 80, 80% do que era recolhido era exatamente compartilhado com estados e municípios. Houve uma política da área econômica e proposital para controlar o gasto público e, ao mesmo tempo, fazer uma política mais forte com estados e municípios, e hoje é inverso do que a gente tinha na década de 80. Então, somente 20% é compartilhado com estados e municípios. Ou seja, se não houver mecanismos ágeis, porque veja que mesmo no piso do professor, eu me recordo que li uma reportagem e depois vi o estudo, que na prática dos 5.565, Carlos Eduardo, está aqui também a Cecília, que são da área municipal, dos 5.565 ou 4 municípios, somente 26 tinham condições de atender às exigências do governo federal, do Ministério da Educação, para o repasse da complementação do salário. Então, tem que criar mecanismos ágeis para que, de fato, esse aspecto possa ser preenchido. O outro ponto, e eu concordo plenamente com o senador Cristóvão Buarque, dois pontos que eu também queria reforçar o que ele aqui colocou. Primeiro, a gente tem falado mais dinheiro, e precisa mesmo. O Brasil investe R$ 2.948 por aluno ano. Se a gente olhar os países vizinhos, como México, Chile, Argentina, esse fator hoje é de R$ 3.700. Se a gente olhar os países da Comunidade Europeia, a gente quer ser Comunidade Europeia em 2020, com o IDEB 6, o investimento por aluno ano é de US$ 6.000, desvio padrão muito pequeno. Se a gente aplicar 1,8, a gente vai chegar a R$ 10.000. Entretanto, a gente tem que realmente fazer um esforço, primeiro, para profissionalizar a gestão da educação. Senão o dinheiro não chega na escola, fica exatamente nas licitações ruins, mal feitas, não é? E o dinheiro vai para outra finalidade. O segundo aspecto, a qualidade dos insumos que chegam nas escolas, e inclusive de logística, como transporte escolar, merenda escolar, que foram aqui colocados aqui pelo Carlos Eduardo. Então, nós temos que criar mecanismos de melhorar a gestão e de responsabilização de quem não cumprir. Caso contrário, a gente não vai, talvez tenhamos até mais dinheiro, mas não vamos saber a quem cobrar se o resultado não for alcançado. Então, eu queria muito agradecer, estou um pouco gripado, e um ponto ainda, a senadora Lindsay disse um ponto muito importante, o analfabeto, o pai analfabeto, se ele tiver um filho, as chances desse filho ser também analfabeto são de 32%. Mas se ele tiver o ensino superior completo, a chance cai para 0,2%. Então, a alfabetização é um ponto muito importante para a equidade social nesse país. E, por isso, a meta de número 5, ela é muito cara para o movimento Todos pela Educação. A gente tem que fechar a torneira do analfabetismo nesse país. Não é possível que um país que tem hoje, forma 12 mil doutores, está na 13ª posição no ranking mundial da produção científica. Produz 35 mil artigos científicos, a gente ainda tem tantas crianças sem saber ler e escrever. Isso, para mim, é uma grande vergonha como brasileiro, como cidadão. Então, a meta 5 deveria ser, talvez, no meu entendimento, a mais importante para que a gente feche a torneira do analfabetismo nesse país. Ou seja, coroando aquilo que a senhora acabou de ressaltar na sua fala e que é muito forte esse processo na nossa região, no Nordeste e também no Norte do país, o que gera os diferentes Brasis. Então, senador Cristóvão Buarque, queria parabenizar essa iniciativa, me desculpar porque eu tenho esse compromisso no Conselho Nacional e dizer que foi uma alegria estar com esses companheiros de mesa que realmente trouxeram novas ideias e insumos para esse debate tão importante do Plano Nacional de Educação. Muito obrigado.
Professor Timothy.
Bom, o senador Cristóvão me pergunta se o PNE atende ao que o Brasil precisa em termos de educação de jovens e adultos. Eu diria que o Brasil, em matéria de educação de jovens e adultos, continua olhando para o déficit, para o prejuízo e não para o futuro. Eu acho que, de um lado, estamos investindo muito pouco em educação de jovens e adultos. Se a gente só comparar, quando se investe para alfabetizar um jovem, um adulto ou uma pessoa idosa, estamos investindo mais ou menos R$200 ano cada jovem adulto ou idoso para o processo de alfabetizar. E o aluno ensino fundamental custa então R$2.400. Me parece que isso mostra um pouco o valor que estamos colocando para a alfabetização e para a educação de jovens e adultos. Eu diria também que eu espero muito, se começarmos a olhar para o futuro, não vamos comemorar o dia em que não precisamos mais da educação de jovens e adultos. Se seguirmos o entendimento atual da educação de jovens e adultos, vamos continuar precisando, sim, para o futuro não previsto, para o futuro. Eu acho que precisamos entender, por exemplo, os países que mais investem em educação de jovens e adultos no momento são países, né, altamente industrializados, como os países nórdicos, que talvez investem o máximo em educação de jovens e adultos, a Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, mas também nos países de Europa, nos Estados Unidos. Então, a concepção da educação de jovens e adultos que a gente precisa entender e avançar no nosso entendimento. Não é, né, de um lado, nós temos um déficit de escolaridade. A educação de jovens e adultos atende também a questão do déficit em termos de escolaridade, mas vai muito mais além disso, né? É uma questão fundamental. Quando falamos sobre o apagão, a questão do próprio desenvolvimento do Brasil, corre o risco de estagnar, de parar por falta de mão de obra qualificada. Mão de obra não é uma coisa que se qualifica uma vez para sempre. O processo de qualificação, formação, é um processo continuado, permanente. E essa qualificação profissional faz parte também da concepção de educação dos jovens e adultos. E não é somente o trabalhador, o operário, é também o engenheiro, o médico, ou o próprio professor. O professor precisa da sua formação inicial e a formação continuada. Esse processo de aprendizagem ao longo da vida é um elemento fundamental. Então, penso que o plano atende um pouco ao déficit já existente de jovens e adultos que não foram atendidos na escola, mas talvez não atenda para o futuro do Brasil. Como desenvolver uma concepção de educação de adultos na perspectiva de educação e aprendizagem ao longo da vida.